9:32.
Educação e mídias.
Oh, boa noite. Estamos aqui de volta, Educação e Mídia, depois, um mês depois, né? E fazer a
desde
cobertura.
Desde o semestre passado, hein? Desde antes da Copa.
O mês passado não teve, né?
Não.
Pois é, você vê só, fomos ludibriados pela Copa também, estamos impactados ainda pela a Copa. Mas é o seguinte, Priscila, esse período é um período de grandes discussões e intensas conversas nas mídias sobre educação. E nós temos hoje, então, fazer o comentário sobre isso que vem acontecendo nas mídias. Está aqui comigo Priscila, Henrique, e o nosso convidado super especial, Adilson, que nós vamos comentar com ele, conversar com ele sobre o programa que ele mantém lá na Rádio Educativa da UFOP. E então nós vamos conversar um pouco sobre essa questão da cobertura, rádio, educação, a importância disso. Do rádio, ele já vinha falando antes aqui, pouco quando a gente estava preparando, que todo mundo, de certa forma, anunciava o fim do rádio, porque a televisão ia acabar, a internet, mas o rádio mantém firme e forte, e por isso que ele está fazendo rádio, é isso, Anderson?
Exatamente. A opção por fazer o nosso programa lá do Rádio Neab, utilizando essa mídia, exatamente pela força que, e o reconhecimento que temos da importância
chama
do rádio.
Chama o quê? Rádio o quê?
Rádio Neab.
Neab, o que significa Neab?
O Neab é o nosso núcleo de estudos afro-brasileiros da Universidade Federal de Ouro Preto. Há vários NEABs espalhados pelo Brasil afora, inclusive aqui na UFMG, o órgão equivalente seria o Conexões de Saberes, o Ações Afirmativas da FAI, né?
Uhum.
Então lá é o nosso NEAB. Então, através do NEAB, nós criamos esse projeto de extensão que é o nosso programa de rádio semanal.
Isso que a gente falava, por que fazer rádio nessa altura do campeonato?
O rádio, como nós conversamos antes de iniciar o programa, ainda que foi anunciado o seu fim por diversas vezes, que o rádio perderia espaço para a televisão, perderia espaço para o jornal impresso, perderia para a internet, o rádio consegue sobreviver e se adequar, inclusive, a essas mídias. O rádio está na televisão, nos canais de televisão, você sintoniza o rádio está na internet através das várias mídias, vários aplicativos que você escuta hoje, emissoras de todo parte do mundo,
e nós estamos sendo ouvidos o mundo inteiro agora. Os colegas na Europa, na África, que estão acompanhando, de vez em quando manda abraços para a gente aí. Priscila, você ia falar?
É porque ele falou da internet, eu queria saber se tem como a gente aqui de BH escutar o programa de vocês lá de Ouro Preto pela internet.
Sim, assim como lá em Ouro Preto agora há várias pessoas ouvindo o Adilson aqui, como por exemplo o nosso Glaucio Santos, que já ligou para o programa, é o jornalista lá da área de comunicação da UFOP. Nosso programa também é transmitido através da internet. A programação da Rádio UFOP Educativa ela pode ser sintonizada a partir da página eletrônica da UFOP e acompanhar o programa. Ele vai ao ar na Rádio UFOP toda sexta-feira, entre 18h15 até as 19h. E além disso, todos os programas, depois de produzido, eles são disponibilizados na página eletrônica no canal YouTube. Então, qualquer um que acessar o canal YouTube e procurar por Rádio Neab vai encontrar os nossos 8 programas já disponíveis lá.
Então, daqui a pouquinho nós vamos conversar com a Adilson mais sobre esse programa. O projeto é super interessante, tem um foco específico à questão das relações étnico-raciais. Mas nós vamos conversar também agora, e queríamos a participação da Adilson, sobre a questão da cobertura. Adilson, como que você tem acompanhado, fazendo rádio, estudando a questão da educação? Adilson é professor na UFOP e é também aluno do doutorado em educação aqui da UFMG. Como é que você vê a presença da educação na mídia de um modo geral? Que análise que você faz? Você é leitor de jornal, acompanha a discussão na mídia? Como é que é?
A gente acompanha inclusive os clipes relacionados especificamente à educação. Como a minha pesquisa, meus estudos são mais em termos do ensino superior, eu tenho me atentado mais para essa questão.
Sim.
Então, por exemplo, a temática que eu venho estudando, que é a questão da lei de cotas, ou a discussão sobre as cotas como um todo, esse tema foi um tema que, no início desse século, tomou e ganhou um espaço extraordinário nas mídias. Há, inclusive, produções acadêmicas importantes sobre isso. Tem aqui um professor da UFMG que faz um estudo interessante sobre isso, o professor Valmir.
Sim.
Tem o professor João Feres Júnior, lá da Federal de... da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, que tem um trabalho interessante sobre a cobertura da mídia, sobre essa temática, né? Então,
E o que, que você acha da qualidade dessa cobertura? Como você vê?
Olha, no tema específico que eu estou tratando, a cobertura ela é uma cobertura tendenciosa, que toma partido em favor de uma posição em relação ao tema. E que acaba sendo um espaço de mais de formação de opinião contrária do que qualquer outra coisa. A avaliação que eu tenho feito é nesse sentido.
Uhum.
Sobre esse tema, obviamente.
Tá. Você tem lido jornal, essas coisas, Henrique? Acompanha?
Eu tenho retornado ao mundo agora. Acabei de defender o mestrado, eu estava numa outra galáxia. E agora eu tenho voltado. Nessa semana eu vi muitas notícias sobre violência escolar. Me chamou a atenção nesses últimos tempos a questão da violência escolar. E eu fiquei querendo, eu fiquei refletindo um pouco sobre quais motivos da ênfase, né, nesse problema. Claro que ele é um problema abrangente, que tem que ser abordado. A gente teve até o Marcos da Borda nos presenciou aqui com uma fala dele sobre a violência na escola, como um reflexo da violência do Brasil. Mas eu fiquei me questionando por que a mídia dá ênfase nessas questões e não em outras possíveis que a educação poderia, poderia fornecer. Eu acredito que existe aí uma relação do espetáculo, né? Violência é algo muito agressivo, tem que ser tratado mesmo, mas só que eu acho que existe uma ênfase da mídia que coloca essas informações nas primeiras páginas, mas sobre a violência. Eu acho que outros temas deveriam ser abordados. Além, claro, desse grande problema. Eu acho que esse é um... Da última semana eu encontrei umas 4 notícias que pararam aí nos sites falando sobre esse tema.
Violência. Esse tema, quando nós começamos a fazer a cobertura aqui, em 2006, né, 2007, começamos de modo mais sistemático, Marcos Vinícius, né, colega
lá da UFOP,
que começou isso aqui com a gente, era muito mais forte, assim. O que a gente vê é que houve uma mudança para melhor, a questão da violência não aparecia de forma muito mais intensa, era basicamente isso, violência, e quando se fala de violência é da escola pública.
Sim.
E isso foi, inclusive, objeto de um questionamento importante do Simpro. Nos últimos anos, o Simpro tem uma campanha, participa de uma discussão sobre violência, que era justamente para desmistificar também a questão da escola privada como sendo um lugar não violento em relação aos professores. Porque, via de regra, a violência sempre aparecia como violência que acontecia no espaço da escola pública. Talvez a quebra desse paradigma tenha sido um episódio ocorrido no Colégio Loyola, em que os alunos de classe média alta, isso também talvez tenha marcado uma certa inflexão, né, que não dá mais para falar que violência é apenas na escola pública, e aí isso começa a incomodar. Eu acho que tem a ver também com a própria autoimagem que os jornalistas fazem da escola pública, né? Enquanto é na escola pública, fala-se com muito mais tranquilidade. Quando isso aproxima da casa, né, dos jornalistas, onde eu estudei, meus filhos, aí começa a ter mais critério. Eu acho que tem a ver com isso também. Né?
Eu acho que é um pouco que o Marcos Taborda falou sobre aqui na Educação em Pauta, que é a violência é um reflexo da sociedade. Claro. A violência escolar é um reflexo da sociedade. Claro que ela ganha destaque dentro da educação pública, mas ela está em todos os segmentos da sociedade, né? Claro. Inclusive na educação pública.
Fácil. E você, Priscila, tem acompanhado, tem lido? Você que é responsável direta, junto com a Sandra, também pela montagem do nosso boletim, obrigatoriamente está lendo, né? Assim.
A gente tenta acompanhar ao máximo. É bom que o boletim faz um apanhado assim, geral do que a mídia tem falado sobre educação. E uma coisa que a gente estava discutindo hoje, mais cedo, eu e a Sandra, inclusive, era da centralidade que a mídia dá na educação no eixo Rio-São Paulo e aí Belo Horizonte entrando como um outro pedacinho do Sudeste que alimenta esses jornais de matérias, né? Ainda a gente sente um pouco a falta do Norte, do Nordeste e até do Sul, que às vezes aparece um pouco mais, do Centro-Oeste, na mídia nacional. A gente vê muito pouco e as notícias não são tão abrangentes assim, né?
Quer dizer, a mídia nacional, no fundo, é tornar o regional Rio e São Paulo nacional, né?
Exatamente. É como tem feito, como acontece em todos os aspectos, né? Já a sociedade, futebol, violência, tudo é... Na educação é a mesma coisa, se repete.
A gente brinca...
É um país sem sotaque.
A gente brinca seriamente com isso. Quer dizer, se acontece no Rio e em São Paulo, é nacional. Mas fora disso, é tudo regional. Imprensa regional, tudo é regional. Como...
Exatamente.
E o esforço que a gente está fazendo, inclusive no boletim, né, a Priscila é capitaneada pela Priscila, é a gente fazer essa notícia mais nacional. A gente vê... Que é verdade, os problemas são muito próximos, né? A questão dos professores, da situação dos professores, da escola. Né?
E uma das dificuldades que a gente vê é que alguns jornais, ao invés de produzirem notícias próprias sobre a localidade, reproduzem as notícias que são produzidas aqui pelo
no
Sudeste.
Brasil, no Brasil.
É, e aí se torna um problema nacional, que às vezes está presente lá naquele lugar, mas... Se abre mão de noticiar aquilo para repercutir uma coisa que já foi publicada.
Isso é muito interessante, que aí a gente entra na questão da produção da própria notícia, da forma como a indústria da notícia funciona, né? Então, você dá uma entrevista aqui para um jornal, para uma revista, e de repente essa revista tem 1.000 canais, esse jornal tem 1.000 canais, e essa notícia aparece no Brasil inteiro a mesma coisa que é copiada. Então, esse modo de cobrir também as coisas da educação tem a ver tanto com o poderio das empresas localizadas no Rio e São Paulo, essa imagem, essa alta imagem que eles fazem, que eles são nacionais, mas também tem a ver com o funcionamento hoje da produção da notícia. Quer dizer, muitos jornais, para não ter que produzir a notícia, eles acabam comprando notícias, comprando reportagens de outros. Além das próprias filiais, né, assim, os conglomerados da área de comunicação que existe, que são interdependentes. Assim, né?
Exatamente.
Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo e logo em seguida a gente volta. Eu vou falar das matérias que me chamaram a atenção, mas isso rapidamente para a gente conversar com o Adilson em seguida sobre o programa lá da UFOP.
Isso aí, então essa paradinha vai ao som de Marco Ribas.
Marco Ribas.
La moitié et ma soumboue, la 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 la, qui sangue la moitié et ma soumboue, au soa, Timouka, au Tiankoé, Rumouchi, au soa, Timouka, au Tiankoé. Birim birim, bongo jamie, gata luanda e, rumushima e, birim birim, bongo jamie.
Le 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 le,
que sangue la moitué, e masumbué. Sangue la moitué et ma zumboué, o soa Timuka, o Tiankoé Romoshi, o soa Timuka, o Tiankoé Romoshi, birim birim, gongo jamie.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora, as estações do ano guiam o Centro de Extensão da Escola de Belas Artes da UFMG. Os cursos de inverno começam em agosto e setembro. A programação de outubro e novembro é anunciada na primavera. Inscrições no posto de atendimento da Fundep, na Praça de Serviços do Campus Pampulha ou no cursoseventos.ufmg.br/CAE. Informações 3409-4220. Os cursos de extensão são uma iniciativa do Senex, da Escola de Belas Artes da UFMG. Apoio Rádio UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
9:48, abraçando a Denise Moura, Michele Oliveira, Eunice Amaral da Silveira, a Rosemary Guimarães Cardoso e o Danilo Bianco, que estão com a gente nas redes sociais.
Educação e mídias.
De volta.
Então, duas coisas rapidamente que eu queria registrar, a importância da, na mídia, chamada mídia nacional, né?
Exatamente.
É, a questão da crise da Universidade de São Paulo. Crise da USP, assim denominada na imprensa de um modo geral, crise da USP, foi um assunto de grande repercussão nos grandes jornais, nos blogs, nas matérias das redes, nos portais, enfim. A crise da USP é algo que incomoda, seja pela centralidade da USP, da importância da USP no campo acadêmico brasileiro, no sistema público de ensino superior, seja a importância também da própria presença da USP nos grandes, dos professores da USP, nos grandes meios de comunicação. Muitos dos jornalistas hoje que ocupam postos chaves nas redes de televisão, jornais, foram alunos da USP, então tem grande sensibilidade pela coisa da USP. De todo modo, eu queria registrar que a cobertura jornalística não conseguiu ultrapassar muito essa ideia da crise, não conseguiu extrair mais profundamente a discussão, afinal, o que significa isso, o significado para a educação brasileira, para o ensino superior brasileiro. Foram os próprios professores da USP em greve que estão produzindo indicadores mais precisos do que afinal essa crise, o nascimento. Mas, enfim, de todo modo, esse é um tema muito importante. Na mídia mais alternativa, continua repercutindo, sobretudo em Minas, a questão da Lei 100, da importância da Lei 100, da inconstitucionalidade da Lei 100 em Minas Gerais, que mandou, ao ser considerada inconstitucional, significa que quase 70 mil professores, profissionais de educação em Minas têm que ser mandados embora. Então, isso também continua mais na mídia alternativa, digamos assim, do que na mídia impressa, mídia de grande alcance, porque há uma certa, quase que a gente pode falar, quase que uma censura. É um tema que não aparece.
E se falando de Minas, Lei 100, a imprensa é um pouco
refratária.
Um tanto tendenciosa.
Isso, então. Mas chama atenção nessa cobertura sobre a Lei 100 a desfaçatez de uma proposta da base do governo na Assembleia Legislativa, que é uma emenda constitucional para readmitir os professores. Eles sabem que, e eles assumem que é inconstitucional. A emenda à Constituição Mineira seria inconstitucional, mas eles diziam, quando ela for julgada inconstitucional, os professores já terão aposentado, não tem problema. É uma proposta
inconsequente.
Inconsequente, absolutamente inconsequente, mas mostra o nível desses senhores e senhoras que estão no Legislativo Mineiro e que foram talvez os mesmos que aprovaram há alguns anos a lei número 100. Então, eu queria fazer esses dois registros. Eu queria voltar a pergunta para o Adilson. Né? Assim, esse projeto que vocês têm lá, a gente já começou a dizer dele, é um projeto, um programa de rádio toda sexta-feira, entre 6 e 7 da noite.
Entre 6 e 7 da noite.
Você dizia. E qual que é o foco desse projeto, desse programa?
Ô Luciano, esse programa foi criado com o objetivo de construir acervo para contribuir para a implementação da Lei 10.639 e da Lei 11.645, que tratam da obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira e também indígena nos currículos da educação básica e da educação superior. Então nós avaliamos que seria interessante, através do rádio, produzir um material, através de programas que são realizados com os nossos especialistas e professores de outras instituições também, nesse sentido.
É um programa de entrevista.
De entrevista, exatamente.
E qual que é o público que vocês visam com esse programa?
Olha, a nossa expectativa é a de que o programa, o material produzido, sirva de referência tanto para os cursos de graduação da universidade, ou seja, todos os cursos de graduação da medicina, serviço social, jornalismo, todos os cursos devem tratar essa temática nos currículos, de acordo com o parecer que regulamenta a lei, né? O parecer da professora Petronilha. Então, então nós teríamos a própria instituição como um destinatário dessa produção e também a educação básica, os professores que atuam na educação básica.
Era isso que...